Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu subo à tribuna para falar dos nossos trabalhos legislativos no ano de 2016. E confesso que eu fiquei muito preocupado com a mensagem, com a fala do presidente do Senado, Renan Calheiros, no dia de ontem. O presidente do Senado, infelizmente, apresentou uma agenda para o Senado Federal e para o Congresso, que, na minha opinião, é uma agenda neoliberal radical, não é uma agenda coerente com o momento de crise econômica que nós estamos enfrentando. Eu não tenho dúvida que a principal tarefa que esse Congresso tem que se pautar no ano de 2016 é de como o Brasil retomar o seu crescimento econômico e de como protegemos o emprego. Infelizmente, a fala do presidente Renan Calheiros não vai nesse sentido. Vai no sentido oposto. Ele lançou 5 propostas como prioritárias para serem analisadas pelo Senado e pelo Congresso. Primeiro, terceirização. Voltou com esse debate. A gente sabe que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, conduziu pessoalmente a aprovação desse projeto pela Câmara dos Deputados, mas quando chegou aqui no Senado, nós conseguimos parar a tramitação desse projeto, inclusive com a ajuda do presidente Renan Calheiros. Então, para nós, é uma surpresa ele começar falando dos projetos pelo ponto da terceirização. Nós vamos resistir aqui no Senado. Terceirização, a gente sabe o que significa. Redução de salário dos trabalhadores. Mas ele não para apenas na terceirização. Ele lista aqui os projetos prioritários, senador Capiberibe. O segundo ponto que ele fala, depois da terceirização, é independência do Banco Central, mandato fixo para o Banco Central. Ora, nós votamos aqui em dezembro um projeto meu que dava uma dupla função ao Banco Central. Hoje o Banco Central tem apenas a função de controle da inflação. O projeto que eu apresentei colocava, além de controle da inflação, compromisso com o crescimento econômico e geração de empregos. É assim no Banco Central norte-americano, no Fed. É assim no Banco Central europeu. Porque em alguns momentos, como nós tivemos agora em janeiro, se você olhar apenas para a inflação, você leva em desconsideração o ambiente econômico deteriorado que nós estamos tendo. Nós estamos vivendo uma recessão. Aumentar a taxa de juros é um absurdo. E nós temos no Brasil, infelizmente, um Banco Central que aplica as maiores taxas de juros do mundo. Nós pagamos no ano passado 500 bilhões de juros. Nós comprometemos 8% do PIB com o pagamento de juros. Então, veja bem, independente de quem, na verdade a tese do Banco Central independente é deixar esse Banco Central aprisionado apenas aos interesses do mercado. E eu falo aqui para os senhores senadores, o povo elege um presidente da República. Conversava isso aqui com o senador José Serra um dia desse, que já foi candidato a presidente da República. Se o senador José Serra foi eleito presidente da República, ele tem que ter o direito de escolher o seu presidente do Banco Central. Aquele projeto de qualquer candidato a presidente, tem que ser referendado pelo povo. O povo elege em cima de um programa econômico. Agora eles querem o quê, senador Capiberibe? Um mandato fixo que perpasse os mandatos. Eu pergunto, de que adianta eleger um presidente da República, então, se você não pode nomear o presidente do Banco Central? Não pode fazer uma política monetária diferente? Então, esse projeto aqui, nós temos que unir forças, não vamos deixar esse projeto passar aqui. Agora, veja bem, primeiro item do Renan, terceirização. Segundo, independência do Banco Central. Terceiro item dele, o projeto do Serra sobre a Petrobras. O que é que o projeto do Serra faz? Tira a Petrobras da condição de operadora única do pré-sal e tira os 30% que a Petrobras, todo o campo do pré-sal que vai ser explorado, ela já tem direito a 30% do campo. Veja bem, fomos nós que descobrimos o pré-sal. Ninguém tem que fazer investimento para descobrir. Está lá, foi descoberto pela Petrobras. O senador Serra quer tirar como se fosse um ônus a Petrobras ter esse 30%. Não é ônus, é um bônus. Agora, o mais grave é o presidente Renan Calheiros ir falar em votar esse projeto nesse momento, porque nós estamos tendo o preço do barril de petróleo inferior a 30 dólares. Se você tira a Petrobras e faz leilão aqui, isso sinceramente é entregar a preço de banana para as grandes multinacionais do petróleo. Com real nesse preço e com o preço do barril de petróleo dessa forma. O grande argumento do senador José Serra com esse projeto era o seguinte: olha, a Petrobras está sem capacidade de financiamento, nós temos que agilizar a extração do pré-sal. Para agilizar, nós temos que tirar a Petrobras. Mas, gente, a pergunta que eu faço é isso: nós queremos agilizar leilão de pré-sal sem a Petrobras, com preço de 20 e poucos o barril de petróleo? Isso é entreguismo. Eu estou falando que é entreguismo porque o senador Renan Calheiros ontem disse, quando falou desse projeto da Petrobras, evocações como desnacionalização ou entreguismo estão completamente ultrapassadas. Não estão ultrapassadas não, presidente Renan. É um erro e é um absurdo. Agilizar a exploração do pré-sal, tirando a Petrobras, é entregar preço de banana, uma riqueza nossa, uma riqueza do país. É um ataque à soberania nacional. Mas tem mais pontos. Ele colocou 5 como prioritários. O quarto é uma lei de responsabilidade das estatais. Projeto do senador Tasso Gereissati, que está com o primeiro ponto da pauta. Que eu chamo a atenção porque essa é uma discussão muito complexa. Na verdade, ele transforma todas as empresas públicas em sociedade anônimas. Agora, a empresa de sociedade anônima é aquela que é regida principalmente para o lucro. Eu faço uma pergunta aqui. Uma Embrapa, como é que você vai fazer com a Embrapa? Você vai transformar a Embrapa numa sociedade anônima? A EBSER, que é aquela empresa que foi criada para cuidar dos hospitais universitários. A lógica não é o lucro. A lógica é o serviço público, com políticas públicas. Vou entrar no outro exemplo, Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é diferente do Banco do Brasil, que é a economia mista. A Caixa Econômica, nós sabemos, eu fui prefeito lá em Nova Iguaçu, tinha Caixa Econômica em tudo que é lugar. A Caixa Econômica faz o programa Bolsa Família. Se ela vira um SA, ela, na verdade, não vai poder executar esse conjunto de políticas públicas. O BNDES é outro exemplo. O BNDES empresta com juros menores, baseado em quê? Em vários critérios. Desenvolvimento regional, desenvolvimento nacional. Se você transforma o BNDES no SA, ele tem que se comportar como um banco com aquela lógica privada toda. Então, esse projeto para mim aqui também é um grande equívoco. Eu acho que está havendo pouca discussão nesse Senado e eu acho que esse é um projeto que nós temos que aprofundar. É um prazer.
Senador, essa preocupação é muito importante e eu cito um exemplo. No interior de Mato Grosso, tem a cidade de Diamantino, e próximo a Diamantino tem um grande vilarejo. E eu, visitando o município há poucos dias, eles me reclamaram que eles não conseguem telefonia. A comunidade está toda isolada porque ele não consegue telefonia celular. Mandei todos os documentos aqui pedindo, enfim, a todo o comunicado que eu recebi, essa lógica realmente, de que financeiramente não é interessante para a empresa concessionária, e ele simplesmente relega aquela comunidade a ficar isolada. Porque a lógica realmente é o lucro, e aí, como não dá lucro...
Claro.
Então, em certos casos, realmente eu concordo plenamente com Vossa Excelência, que a gente tem que ter essa preocupação, porque o visar lucro pode deixar boa parte dos brasileiros sem a prestação do serviço que ele espera.
Senador Medeiros, muito obrigado pela parte. Eu ontem conversava com o assessor da liderança do PT, que foi da Embratel. E ele falava justamente disso. Da época que a Embratel era pública, que eles iam trabalhar em regiões remotas da Amazônia, mas que aquilo não dava lucro. Mas que aquilo tem uma empresa pública com esse sentimento aí. Então, esse exemplo que Vossa Excelência falou, para mim, é muito preciso. E nós estamos falando de empresas importantes. A Caixa Econômica Federal é uma empresa, é um banco muitíssimo importante para o nosso país, que seria muito afetado com esse projeto. Com a palavra, o senador Capiberi. Muito obrigado, senador Medeiros, pela parte.
Muito obrigado, senador Lindenberg. Cumprimento a todos, né? Estamos de volta. Eu, nesse período de recesso, eu percorri várias comunidades do meu estado que vivem sem energia elétrica e sem água tratada, sem estrada, não é? E aí eu fico me perguntando, esse Brasil que deu certo para quem? Certamente não é um Brasil que deu certo para a sua coletividade. E também esse Brasil organizado por poucos, né? Você sabe que a Constituição de 1891 proibiu o voto aos analfabetos e eles só recuperaram o direito de votar em 1985, um século depois. E naquele lá, em 1891, o segundo censo de 1891 nos mostrava que o Brasil tinha 14% de alfabetizados, todos brancos. Desses 14%, 7% eram mulheres, não tinham direitos políticos. Então, quem organizou o Brasil foram 7% de homens brancos letrados. E organizaram muito mal esse país e insistem em continuar fazendo dano ao Brasil. Não há, eu percebo que não, nós não temos aqui no Congresso, e muito menos a presidente Dilma tem, a dimensão exata, a dimensão geopolítica do nosso Brasil. A gente volta com essas surpresas. O Banco Central, com os controles que tem sobre o sistema monetário, levou o país a entregar 50% do orçamento da União vai para pagar serviço da dívida pública, amortização, juros. 50% do esforço de todos nós, brasileiros e brasileiras, é para entregar aos rentistas. E agora querem entregar de vez o Banco Central para eles? Eu acho que daqui a pouco eles vão colocar o Brasil no leilão para leiloar esse país. Já uma parte já está leiloada, né? Então, eu acho que está na hora de observarmos que o Brasil que dá certo é um Brasil de poucos e que nós precisamos, aqui nessa casa, debater, discutir projetos que incluam aqueles que ficaram historicamente fora de qualquer benefício do desenvolvimento, como as pessoas que eu encontrei ao longo da BR-156, uma estrada de terra batida, sem energia elétrica, comunidades grandes, comunidades onde vivem 1.000, 1.500 pessoas, né, sem direito à eletricidade, sem direito à água tratada, sem direito à estrada, mas são brasileiros e brasileiras como todos nós. Obrigado.
Senador Caperibe, eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Eu quero, inclusive, fazer propostas aqui, porque eu acho que nós temos que conversar com o presidente Renan e dizer, nós não aceitamos só esse sistema, nós queremos apresentar a nossa pauta. E essa pauta eu acho que nós temos que discutir em conjunto. Tem um ponto fundamental da nossa pauta, tributação progressiva. Nós temos que colocar para votar no plenário desse Senado, são inúmeros os projetos. Eu, por exemplo, tenho um que acaba com a isenção tributária, a distribuição de lucros e dividendos. Esse, porque o senador Caperibe aqui é o seguinte: no Brasil, teve até uma proposta dos deputados do PT na Câmara dos Deputados, que eu, quando vi na imprensa, digo, pô, essa proposta tem insuficiência técnica, porque eles criavam faixa de imposto de renda até quem ganha 100 mil. Só que ninguém ganha salário nesse país, só quem ganha salário é funcionário público. Não tem ninguém no mundo privado. Quando a pessoa ganha 100 mil, 200 mil, geralmente ganha sob distribuição de lucros e dividendos e não paga nada de imposto de renda. Isso aqui teria um acréscimo de arrecadação de 50 bi. Mas não é só isso, tem juros sobre capital próprio, tem vários outros temas. Então, presidente Renan, tem que colocar esses pontos na nossa pauta. O duplo mandato do Banco Central, medidas de estímulo à economia. Eu queria, senador Caperibe, inclusive, pedir ajuda a Vossa Excelência pela sua liderança aqui. Nós temos aqui um grupo de senadores progressistas que se reúnem de vez em quando em batalhas eventuais aqui no plenário. Mas creio que nós temos que chamar uma conversa para depois do carnaval, para listarmos principais pontos do nosso interesse, para irmos para uma negociação com o senador Renan Calheiros, porque essa agenda aqui que ele quer nos oferecer, nós não vamos aceitar. Senador Caperibe.
Concordo plenamente. E uma urgência seria devolver os itens da lei, das leis que isentam os sonegadores. A sonegação no Brasil é infinitamente maior do que a corrupção na ponta da aplicação do dinheiro. São 518 bilhões que foram surrupiados na ponta da arrecadação em 2014. 518 bilhões de reais. Olha, nós vamos criar mais um imposto, por que que não, a gente não organiza o fisco para acabar com a sonegação e devolve a lei que pune sonegador? Porque no Brasil, sonegar imposto é um bom negócio, porque não tem. O Congresso Nacional eliminou todas as punições, não é, para crime de sonegação. Não existe no Brasil crime de sonegação. Quando a gente imagina que Al Capone foi preso, não foi porque ele mandava matar e fez aquela guerra nos anos 30 lá em Chicago, nos Estados Unidos. Não, foi porque sonegou imposto. No Brasil, você pode sonegar o que bem entender, que não acontece nada. Basta se arrepender e devolver o do fisco. É como o sujeito rouba uma televisão, aí se arrepende e entrega de volta a televisão ao dono. É assim os sonegadores no Brasil. Isso aqui não se discute aqui. Eu acho que esses são os temas. Vossa Excelência tem inteira razão, senador Lindenberg. O tema aqui é discutir como é que tá o dinheiro público está se evadindo e a gente fechar essas torneiras.
Muito obrigado, senador Capiberibe. Eu acho o seguinte, que na terça-feira da volta dos nossos trabalhos depois do carnaval, nós temos que fazer essa reunião, juntando senadores de vários partidos. E o recado que eu passo aqui ao presidente, senador Renan Calheiros, é que nós não aceitamos aquela pauta apresentada por ele no dia de ontem. E que ele tem que sentar com a gente também para compor uma pauta unitária para o ano 2016 aqui no Senado Federal. Muito obrigado.